Olá, boa tarde. No Conselho do Governo aprovou a prorrogação da vigência do apoio financeiro transitório ao pagamento das prestações do crédito à habitação, designado Creditap, até 31 de dezembro deste ano. De acordo com o comunicado que reuniu pela primeira vez na presente legislatura, na quinta-feira passada, verifica-se atualmente que desde o pico das taxas de juro de referência, alcançado em outubro de 2023, a sua trajetória tem vindo a ser decrescente, tendo já regredido para os valores praticados em junho do ano passado, sendo previsível a continuação da sua redução ao longo do ano em curso. O Conselho do Governo deliberou também a fixar o limite máximo dos apoios financeiros a conceder em 2024 para contratos-programa para atribuição de comparticipações financeiras, iniciativas assentes em programas anuais e plurianuais, com interesse para o desenvolvimento do turismo nos Açores. Uma outra resolução do Executivo açoriano autoriza a celebração de um contrato-programa entre a região e a Portos dos Açores, destinado a regular a promoção da aquisição de dois REACH Stakers para o Porto da Horta. O Conselho do Governo refere que, da passagem da depressão Hipólito pelo Porto da Horta em janeiro, resultaram danos irreparáveis nos dois empilhadores telescópicos dessa infraestrutura portuária, sendo a comparticipação financeira dos Açores no âmbito do contrato-programa de mais de 1 milhão de euros.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, revelou que os sobrecustos com os cuidados de saúde primários no arquipélago, em comparação com os do continente, atingem os 28,6%, enquanto os de cuidados hospitalares são de 22,2%. O titular da pasta das Finanças, Planeamento e Administração Pública, que apresentava os dados referentes ao déficit orçamental e à dívida pública dos Açores em 2023, adiantou também que os sobrecustos da educação são de 11%.
Os relatórios preliminares indicam um sobrecusto nos cuidados de saúde primários de 28,6% e um sobrecusto nos cuidados de saúde hospitalares de 22,2% e um sobrecusto na educação de 11%. O 13º Governo herdou quase 1 mil milhões de euros só de dívidas da saúde. E se nós não conseguirmos inverter esta situação e se não houver outra perspectiva no âmbito da revisão da Lei de Finanças Autónomas, a sustentabilidade das finanças da região não está em causa no curto prazo, nem no médio prazo, mas poderá estar em causa no médio e longo prazo.
Estes dados preliminares constam de estudos desenvolvidos para o Governo Regional, pela Universidade dos Açores e pela Universidade Nova de Lisboa, visando sustentar tecnicamente a revisão da Lei de Finanças Regionais defendida pelas regiões autónomas. De acordo com os dados divulgados pelo INE, a dívida dos Açores cresceu em 2023 139 milhões de euros, ficando em 3,2 mil milhões. O Presidente do Governo anunciou que os Açores foram a única região do país sem excedente orçamental em 2023, situando esta abaixo dos 60% do PIB e 3% do déficit, contrariamente à Madeira e ao continente, pois foi integrada a dívida do setor público empresarial regional para salvar as empresas, esclarecendo que o recurso a endividamento novo está a ser cumprido.
Queremos é que a gestão financeira seja para servir a nossa economia, a criação de riqueza, a estabilidade social e laboral que nos Açores vivemos e o combate à pobreza que importa ir progressivamente realizando nos Açores. Mas prefiro, obviamente, termos condições de poder esforçar menos o recurso à dívida. Ora, isso significa que o endividamento zero é um instrumento para atingir este objetivo e não um fim em si mesmo. No entanto, também a verdade é que retiramos daqui com clareza, isso foi dito pelo Sr. Secretário das Finanças, como pela professora doutora Teresa Tiago, a importância de termos uma revisão da Lei de Finanças das Junções Autónomas.
Bolieiro ressalvou ainda que o executivo açoriano optou por, apesar da diminuição demonstrada da dívida corrente, pela valorização das carreiras profissionais da administração pública, aumentando a despesa de forma controlada. Como reações, o deputado do PS Açores considerou que os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre as contas públicas comprovam que não existiu endividamento zero, como tinha prometido o presidente do Governo Regional.
Nós notamos nas contas da região é que há um desequilíbrio que não acontece apenas em 2023, mas que já é recorrente em 2021, em 22, em 23 e que tem levado a um agudizar da situação financeira da região. E isso é factual quando nós constatamos que a dívida da região em 2023 atinge um valor recorde de 3,2 mil milhões de euros. E isso acontece em contraciclo com aquilo que está acontecendo na Madeira e no resto do país. A Madeira e o resto do país apresentam um saldo orçamental positivo, ou seja, as receitas são superiores às despesas. Nos Açores, as despesas são muito superiores às receitas, mesmo quando a região em 2023 teve o maior volume de receitas fiscais da nossa história. Isso merece uma nota de preocupação e não me parece que as desculpas foram apresentadas pelo parte do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e pelo Secretário das Finanças Duarte Freitas sejam suficientes.
Já a Iniciativa Liberal considerou que as contas públicas divulgadas pelo INE comprovam todas as preocupações e exigências que o partido tem vindo a colocar na agenda política da região. Os governos da região, segundo a Iniciativa Liberal, continuam a hipotecar o futuro destas ilhas e também das novas gerações de açorianos ao apresentarem valores superiores a 3,2 mil milhões de euros de dívida pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional espera que o júri do concurso para a privatização das Azores Airlines apresente o mais depressa possível o seu relatório, depois de terem sido dadas orientações para que aquele processo seja retomado. José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada, na margem da recepção ao Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, para a apresentação dos dados referentes ao déficit orçamental e à dívida pública dos Açores.
Já dei orientação ao Sr. Secretário das Finanças, que tem a total financeira da empresa, e à senhora secretária do Turismo e Mobilidade e Infraestruturas, que tem a total do negócio, para que possamos dar indicações à SATA, à holding, para o fim da suspensão do processo da privatização e que o júri possa apresentar o respectivo relatório o mais depressa possível. Portanto, em breve, teremos notícias sobre essa matéria.
Questionado sobre o facto de os resultados da SATA não integrarem o resultado líquido, Bolieiro referiu que vai exigir, enquanto o presidente do governo, que o grupo possa cumprir os prazos que estão estabelecidos.
O que eu vou exigir enquanto presidente do governo e em nome do governo é que o grupo possa cumprir os prazos que estão estabelecidos para que o governo também possa cumprir para com a Assembleia Legislativa, que é até 31 de agosto, a apresentação das contas consolidadas do setor público empresarial regional. Ninguém está em falta quanto aos prazos. Não estou a sonegar informação nenhuma a ninguém, nem estou a ser sonegado qualquer informação. A empresa fez um comunicado, está no processo de consolidação das contas do grupo, fará a apresentação, eu próprio vou estar vigilante nesta matéria, para depois fazermos a apresentação e o Governo cumprir a sua obrigação para com a Assembleia.
De acordo com o um comunicado emitido a 19 de março, a Azores Airlines registrou um prejuízo de 24,3 milhões de euros em 2023, uma melhoria face ao resultado líquido negativo de 32,4 milhões reportado no ano anterior. Os Açores registaram uma subida homóloga de 11,1% no número de dormidas em alojamentos turísticos em fevereiro, depois de dois meses de descida, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística, divulgadas hoje. Segundo o mesmo, o valor desta estimativa das dormidas é superior em 11,1% quando comparado com o valor provisório do mês homólogo. Em dezembro, o número registrou uma quebra de 5,4% e em janeiro baixou 2,5%. O relatório do indicador do turismo destaca também o número de passageiros desembarcados nos aeroportos da região em fevereiro, com origem no estrangeiro e no território nacional, excluindo entre entre as ilhas. De acordo com os dados revelados anteriormente pelo Sereia, os passageiros provenientes de voos internacionais aumentaram 34,5%, enquanto os viajantes com origem no continente e na Madeira subiram 5,2%.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Acompanhar o constante avanço da medicina nas suas diversas vertentes é o objetivo do terceiro ciclo de jornadas de medicina geral e familiar de São Miguel, organizado pelos médicos internos de medicina geral e familiar da maior ilha açoriana, com apoio da Unidade de Saúde. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Depois do sucesso das últimas edições, Beatriz Câmara, presidente da Comissão Organizadora, realça a importância deste evento marcado para 23 e 24 de abril a realizar-se no Conselho da Ribeira Grande. Os dois dias serão preenchidos com várias palestras em que os cuidados paliativos estarão em destaque.
Este ano a nossa proposta é que tenhamos áreas da medicina paliativa, cuidados paliativos, e teremos a parte de gestão de dor em paliativos, os próprios cuidados paliativos em si, também um bocadinho ligada a essa parte, falar aqui um bocadinho da parte burocrática das medidas diretivas antecipadas de vontade, que também é um tema às vezes importante, um bocadinho mais burocrático relacionado com a medicina geral familiar, que nessas situações de fim de vida é importante estarmos a parte de como proceder para a pessoa ter a melhor opção. Vamos falar um bocadinho da parte da cirurgia vascular, insuficiência venosa e feridas.
Já no segundo dia serão ainda abordados temas como doenças autoimunes, nutrição e hematologia.
Temos previsto alguma panóplia um bocadinho mais diversificada de áreas, mas aqui um bocadinho na parte das doenças autoimunes com a reumatologia, portanto as doenças mais frequentes dessa área e como se deve abordar. Uma parte de nutrição, em que a nossa própria alimentação às vezes pode ajudar e influenciar o controle dos sintomas. E teremos também uma parte de hematologia, portanto algumas alterações a nível de hemograma, importâncias daquilo que devemos estudar, e aqui é que não está ainda confirmado, mas gostávamos de ter ainda uma parte das alergias e portanto das doenças alérgicas e do prurido, portanto doenças como a urticária também associadas.
O terceiro ciclo das Jornadas de Medicina Geral e Familiar de São Miguel é destinado a médicos internos, estudantes de medicina, enfermeiros, entre outros profissionais de saúde. A inscrição tem um custo de 20 euros e decorrerá em formato presencial e híbrido.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os dias que antecedem a Páscoa levam vento, agitação marítima e temperaturas baixas aos Açores, mas no domingo o céu deverá apresentar-se com abertas em todas as ilhas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No domingo de Páscoa, dia 31 de março, uma crista anticiclónica deverá condicionar o estado do tempo em toda a região, pelo que o céu deverá apresentar-se com abertas em todas as ilhas. O vento irá soprar de noroeste moderado a fresco, com rajadas até 60 km por hora, rodando para oeste, revela o IPMA. O estado do tempo agravou-se hoje de madrugada devido à formação de um núcleo secundário associado à depressão Nelson, centrada a sul das Ilhas Britânicas, com deslocamento para sul em direção à região. O IPMA prevê que hoje o céu se apresente nublado, mas alternando com abertas e com a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo em todas as ilhas. O Instituto prevê uma descida das temperaturas do ar nos Açores neste período de Páscoa, com temperaturas mínimas a variar entre os 8 graus e os 13 e as máximas entre os 14 e os 17 graus. Quanto à ondulação marítima, terá oscilações ao longo dos dias, estando o período de maior agitação previsto para quinta-feira, com ondas de noroeste de 8 a 10 metros no grupo ocidental, de 7 a 9 metros no grupo central e de 5 a 7 no grupo oriental. A partir de sexta-feira está prevista uma melhoria das condições do mar, com ondas de 3 a 5 metros em todo o arquipélago no sábado e no domingo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos laranja e vermelho nas ilhas dos grupos central e ocidental, ocidental para hoje e quinta-feira, devido às previsões de vento forte e agitação marítima.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, arranca amanhã a 16ª edição do Ramo Grande Azores Cup na Vila das Lajes. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Serão 20 os clubes participantes nesta 16ª edição, que vai ter lugar então no Campo Manuel Linhares Lima, na Vila das Lajes, começando então no dia de amanhã, quinta-feira, e terminando no domingo. São 18 emblemas dos Açores, um dos Estados Unidos da América, a equipa Rockford Raptors, e um do continente português, o Sporting Clube de Braga. Este torneio é destinado aos escalões de sub-11 e sub-13. A cerimónia de abertura está agendada para as 9 da manhã de 29 de março e o encerramento será no próximo domingo pelas 18h30, após a realização das finais das competições dos escalões de sub-11 e sub-13. Luís Carlos Couto, diretor regional do Desporto, na apresentação da edição deste ano, fala da importância de torneios deste cariz destinado aos jovens insulares.
É muito mais do que o simples torneio, mas é um momento de proporcionar experiências competitivas a algumas dezenas, se não centenas de jovens, que é efetivamente fruto de uma natureza arquipelágica como é a nossa região, que é dividida por ilhas, tem efetivamente no seu processo de desenvolvimento esportivo alguns problemas, e um deles é efetivamente a pouca densidade competitiva, ou seja, jogamos pouco durante ao longo da época desportiva. Obviamente que não me refiro às ilhas maiores, nem à Terceira, nem a São Miguel, que conseguem diluir esse facto, mas refiro-me em concreto às ilhas mais pequenas e que cá estarão representadas, e para eles é determinante estes momentos, este estímulo competitivo, porque decisivamente os faz crescer, e isso não tenho dúvida nenhuma que é o mote e o desejo e o desafio da Juventude Desportiva Lajense, e portanto os meus sinceros parabéns. Eu tenho tido a oportunidade, este é o terceiro ano que aqui estou, tenho tido a oportunidade, de forma mais ou menos feliz, dei o mote de cada um dos torneios em que estive presente na apresentação. O primeiro dos quais foi, olhei para as paredes que estavam à minha frente e elas estavam completamente cheias de camisolas. Agora vejo que, de forma feliz, estas camisolas estão preenchidas com meninos e meninas, o que quer dizer que este é o cenário ideal para efetivamente representar aquilo que é a larguíssima participação competitiva que um torneio desta natureza tem.
Luís Carlos Couto a falar então no âmbito da apresentação do 16º Rama Grande Azores Cup, que além das partidas que vão decorrer no recinto de jogo, irá haver também lugar a uma ação de formação no dia 29 e 30 na sede do Juventude Esportiva Lajense. Esta ação de formação com o tema percurso esportivo do atleta desde o início da formação ao contexto competitivo e que será ministrada por Rui Pacheco.
Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.